Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sejam todos bem-vindos ao Mercado Financeiro, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo sobre economia e finanças. Eu sou o Sami Dana. E ao meu lado, Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde a todos.
Boa tarde, Sami. Uma boa tarde especial para você que tem ações na Bolsa de Valores, que vai precisar de uma tarde muito boa, porque hoje não está fácil. Bolsa derretendo por conta do temor do mercado financeiro com a nova variante do coronavírus detectada lá na África do Sul. Além desse tema, vamos falar sobre Black Friday, o impacto na economia.
É dia difícil no Brasil e do mundo. Vamos dar uma olhada no Ibovespa, que já amanheceu despencando logo na abertura, né? Saiu de 106 mil, foi lá para casa de 103 mil e aí foi piorando um pouco. Nesse momento, uma queda muito grande de 3,72%, índice operado a 101.873,90. Se fechar nesse valor, será o menor valor do ano, mas desta vez é um fenômeno mundial e que dá para ver quando a gente chamar as bolsas do mundo, né, Luiz?
Exato, Sami. Antes das bolsas do mundo, pode já deixar na tela aqui, eu queria só dar dois destaques negativos, que são as duas companhias aéreas com ações aqui no Brasil, Gol e Azul, caindo agora 12%. Por quê? Porque o mercado teme que essa nova variante possa driblar as vacinas, obrigue o mundo inteiro a fazer um lockdown. Se houver um lockdown, as pessoas vão deixar de viajar, portanto, não vão utilizar os voos das companhias aéreas. Então, na dúvida, o mercado já antecipa queda de 12% agora das ações da Gol e também da Azul.
É, e também destaque, né, que muitas Europa já iniciando um processo de lockdown em alguns países, se fechando, a situação já não estava boa por lá. E, de novo, né, ninguém sabe ao certo e existe aí um pavor. E isso dá para ver nas bolsas do mundo, né, Luiz?
Vamos lá. Vamos começar, então, com Nova York, olha, caindo Dow Jones 2,67%, que é um percentual para padrões americanos alto de
muito
queda.
Muito alto.
Né? O S&P 500, 2,17%. Nasdaq, 2,02%. Na Ásia, tudo fechou em queda também. 0,56% lá na China. Em Tóquio, o índice Nikkei, 2,53%. Hong Kong, 2,67%. Na Europa, também queda generalizada. Alemanha, 4,15%. Reino Unido, Londres, 3,64%. Na França, Paris, 4,75%. E em Madrid, 4,96%.
É o significado de derretendo, né? E lembrando que a Ásia fechou antes, então provavelmente vai ter um resquício quando abrir aí de novo, né? Que é no domingo aqui no Brasil, também vai sentir. Vamos olhar as moedas que também oscilam bastante, principalmente as virtuais. O dólar nesse momento em alta de 0,47 aos R$ 5,59 e o euro também com 1,30% de alta aos R$ 6,32. Mas o que pegou mesmo foram as criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, caindo 7,93% aos 54.363 dólares. Dia difícil. E moeda também que está subindo, né? O ouro. O ouro tem subido e falando um pouco de preço de commodities, né? Como existe aí essa preocupação e isso, caso venha a ser feito mesmo, lockdowns, tudo vai prejudicar a economia, aí minério de ferro, petróleo caindo, puxando junto também Petrobras, Vale e as que dependem desses valores.
Verdade. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o economista Eduardo Velho, ele que é o economista-chefe da JF Trust Asset. Vamos falar sobre esse momento aqui do mercado financeiro, um dia de pânico por conta da questão dessa nova variante. Eduardo Velho, que prazer revê-lo. Seja bem-vindo ao mercado financeiro aqui na Jovem Pan News.
Prazer rever, Sami Dana, Luiz Arthur, tudo bem?
Que lição podemos tirar aí desse dia de pânico? É só essa questão mesmo dessa nova variante? Qual a sua interpretação?
Olha, obviamente hoje tem um movimento aí muito puxado pela situação da África do Sul, desse aparecimento da Covid, da cepa da Covid na África do Sul, que já aparece já até um pouco fora do continente. Mas o mercado em si, algumas semanas, aqui no Brasil, por exemplo, está um pouco mais avesso ao risco, né? A situação fiscal continua sempre conflitante, muitos ruídos, a situação da dívida pública em alta, tem a questão também que é importante da inflação brasileira, que ainda está alta, ainda, apesar da alta dos juros, a inflação continua subindo em termos de previsões, e o dólar, nesse sentido, é a resposta. Quer dizer, com a perspectiva de menor crescimento econômico, o dólar realmente reflete isso. É uma situação de risco maior. As bolsas tiveram uma grande saída de recursos externos nas últimas 2 semanas. Nós estamos com um déficit cambial de quase 6 bilhões de dólares no mês. Então, é uma situação também local, mas, obviamente, hoje todo o mercado está sentindo aí com queda, principalmente de ações, por exemplo, de empresas de aviação como Embraer e a CVC, por exemplo.
Eduardo, obrigado aí por nos atender. Uma coisa que chamou muita atenção foi o Bitcoin, as criptomoedas. Diferentemente das outras baixas, onde tinha uma migração para criptomoedas, portanto, puxando a alta, desta vez não foi isso que aconteceu. O Bitcoin acumulando 7% de queda hoje, nos últimos dias eu acho que dá uns 20%. Qual que é a sua visão sobre a criptomoeda? Você acredita que ficou com um preço muito elevado ou você acha que é só um ajuste e continuará subindo até o final do ano?
Bem, vamos ver pelo S&P 500, né, o índice da Bolsa Americana, né? O S&P 500 subiu já 25%, né, esse ano, já subindo já nos últimos anos também de forma expressiva, que de certa forma dá uma probabilidade razoavelmente elevada de que ocorra uma reação dos mercados para baixo na hora que o Federal Reserve, ou então pelo menos os bancos centrais norte-americanos, apertarem mais os juros ou contraírem mais a liquidez, reduzindo a compra de títulos. O Bitcoin, na verdade, é um mercado muito amplo, há vários argumentos para a liquidez excessiva desse mercado. Eu vejo ele uma relação um pouco vinculada diretamente ao desempenho do mercado acionário de commodities. Há muitas correlações aí claras nesse sentido. Agora, ela não tem um lastro especificamente, né? Eu vejo esse mercado como um mercado também, digamos assim, muito mais dinâmico dos mercados de bolsa, e muita gente realmente utiliza esse mercado também para um eventual fluxo de entrada e saída um pouco mais rápida de recursos. Então, você pode hoje, provavelmente, transferir os recursos rapidamente para uma conta no exterior, na medida, por exemplo, que você está num país com algum problema cambial, algum problema de inflação. Por exemplo, no caso da Argentina, o mercado de criptomoedas está subindo bastante. Isso é natural, porque a economia está muito ruim, a economia tem controle lá de capitais e o governo ainda congela preços ainda. Ou seja, são sinais que ainda vai haver um volume ainda bem razoável de liquidez nesse movimento de aversão ao risco.
Eduardo, essa queda ela pode ser algo pontual, de repente semana que vem se descobre que essa nova variante não é tão forte assim, ou ao contrário, se descobre que ela é muito perigosa. A dúvida do investidor é, deve-se aproveitar a queda de hoje para ir a compras ou é melhor aguardar o que vai acontecer semana que vem?
Olha, a gente tem que sempre trabalhar com o cenário, né? Mesmo sendo realista, negativo ou muito otimista, né? Temos que considerar que lembrar sempre que quando a Bolsa ela tem esses ciclos de queda, normalmente ela recupera e volta até um pico, até acima do pico anterior. Ou seja, então, na verdade, você tem que ter um pouco de sangue frio, acreditar que tem empresas que estão valendo bem menos que no mercado, que realmente elas devem valer, ou seja, a preços baratos na Bolsa. Nós temos que criar uma expectativa que vai haver uma retomada da economia pós-2022, claramente sabendo dos riscos, mas várias empresas aí pagam, por exemplo, bons dividendos. Tem muitas empresas boas no mercado, elas não vão quebrar, né? A empresa não vai quebrar em si, mas eu vejo um bom momento, na minha avaliação, para comprar empresas, principalmente de papéis ligados ao setor exportador. No nosso cenário aqui, a gente acredita que o dólar, o suporte do dólar aqui é 5,43 no curtíssimo prazo. Então, considerando as empresas mais exportadoras ou de commodities, ou exportadoras mesmo, de não sendo commodities, eu acho um bom papel. Da mesma maneira que alguns papéis aí, de alguns setores que pagam bons dividendos, me parece que estão com preços bem atrativos até para quem quer esperar um pouco que o preço médio suba.
Eduardo, no dia 7 e 8 a gente tem a reunião do Copom, a última do ano, e essa semana teve uma declaração mais forte do Campos Neto, falando que vai engrossar contra a inflação. Agora veio essa previsão, né, de nova variante, o que não deixa de ser um desestímulo à economia. O que você acha dos juros? Vão continuar subindo? Você acha que chegar num patamar aí de longo prazo de 11%, 12% ficarão aí? Como que você faz a leitura desse cenário?
Sam, essa é uma boa pergunta, pertinente. Eu acho que é uma pergunta que tem sido um grande questionamento ao longo dos últimos meses, né? Aqui, a JF Trust, em maio, nós fizemos um estudo especial sobre a persistência inflacionária, calculando quanto seria uma inflação mais estrutural brasileira para 2022 e em diante, né? A gente tinha estimado 4,3, que considera uma inflação mínima, digamos assim, considerando todas as condições um pouco mais normais. Ou seja, indicando que a inflação do ano que vem, a meta, não seria atingida. E as novas previsões apontam uma inflação bem próxima de 6% para o ano que vem. O que nós estamos passando é por uma inflação de oferta desde 2020 que se prolongou, está se prolongando em 2021 e possivelmente vai se arrastar em 2022, porque a inflação de energia global é um fenômeno, me parece, estrutural. Algumas variantes aí também da China, alguns movimentos, alguns setores de energia, também parece que a demanda realmente ainda vai ser sentida e com menos oferta. Então, me parece que esse fenômeno é geral. O Banco Central, muita gente questiona se o Banco Central tem que reagir com o choque de oferta. Tem que reagir, sim, porque o dólar está mais caro. Então, ele tem que evitar que haja uma contaminação da alta do dólar sobre os preços internos e evitar repasses secundários. Na minha avaliação, o Banco Central está sendo prudente em aumentar os juros, mas como essa alta é gradual e como a expectativa de inflação continua subindo, me parece que ele estaria, na minha avaliação, um pouco atrás da curva, ou seja, a velocidade da alta dos juros, ainda não, o mercado ainda não acredita ainda que é suficiente para uma redução, ou pelo menos uma estabilização da inflação. Por isso que eu acho que o Banco Central deveria até acelerar os juros em dezembro, como na última reunião também, eu achava que deveria aumentar, mas é claramente o cenário é o que você acha que o Banco Central vai fazer. E, por enquanto, pelo sinal que o Roberto Campos falou, é uma sinalização de manutenção do ritmo de alta em 0,5%.
Velho, tem uma frase em economia, que eu não sei se você se recorda, que fala assim, olha, bolsa de valores, um ativo, até taxa de juros, é como um concurso de beleza, em que você não vota em quem você acha mais bonita, mas em quem você acha que as pessoas acharão mais bonita ou mais bonito. Bom, conversamos com o economista-chefe da JF Trust Asset, Eduardo Velho, obrigado pela sua participação. E hoje, sexta-feira, não é uma sexta-feira qualquer, é dia de Black Friday, uma data que é muito esperada por lojistas e consumidores, tanto no Brasil como no mundo. Porém, aqui tem ensaiado uma Black Friday mais fria, mas quem vai dar os detalhes disso é a nossa repórter Nani Cox, que está ao vivo em um shopping aqui de São Paulo. Nani, obrigado novamente por estar no mercado financeiro. A Black Friday está empolgando ou dessa vez foi mais morno ou até fria?
Olha, Sami, por aqui nesse shopping na Avenida Paulista até que tá movimentado, viu? Tem bastante gente procurando. A gente vai mostrar aqui um pouquinho. Nosso cinegrafista Ademir vai dar uma mostrada aqui pra gente dar uma olhada nesse movimento. Tudo bem que, ó, vamos considerar que tá chovendo ali na Avenida Paulista, então isso pode ter deixado aí as pessoas um pouco mais tímidas nesse horário, né, para dar uma olhadinha nas promoções, mas a movimentação, por enquanto, está boa. A gente tá aqui já há algum tempo e tem movimentado bastante gente. Tinha até um pouquinho de fila ali para a entrada. Tem uma pesquisa, inclusive, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, que mostra que 57% dos consumidores pretendem fazer alguma compra durante a Black Friday. Esse índice no ano passado era 64,4%. Então, mostra que, de fato, tem aí uma redução no número de pessoas que pretendem aproveitar alguma promoção. 29% dos entrevistados disseram que só vão comprar alguma coisa se realmente valer a pena e 14% devem ficar de fora porque estão sem dinheiro, desempregados ou endividados. Acho que é interessante a gente considerar aqui também, Sami, que tem alguns dados dessa pesquisa. 7 em cada 10 consumidores que pretendem comprar na Black Friday dizem que estão evitando algum tipo de compra em outubro, né? Desde outubro e novembro, para poder participar dessa data, sendo que as principais itens aí de desejo durante essa Black Friday são roupas, calçados e acessórios, né? 25%. Smartphones vem em seguida com 20% das intenções de compra e eletrodomésticos também empatado ali com smartphones também com 20%. Com 20%. O importante é a gente observar também uma mudança em relação ao e-commerce, né? A gente teve essa mudança durante a pandemia, que as pessoas acabaram indo para o e-commerce. Então, a pesquisa investigou os locais de compra e as lojas online têm 82%, mantém a preferência dos consumidores, sobretudo em sites e aplicativos de varejistas nacionais. E, apesar desse destaque no meio online, uma parcela considerável disse que vai às lojas físicas, então deve ir aos shoppings, né? Essa parcela de 47%. Especialmente no shopping center, que é 29%, e 23% pretendem ir, então, em lojas de rua. Sami?
Luísa, é uma situação complicada, né? A Black Friday, claro que todo mundo espera, mas tem muita pegadinha, né, Luiz? Quais são os seus truques para não cair em cilada?
Olha, o meu truque é acompanhar o preço do produto antes.
Mas,
né?
quem fez, fez. Quem não fez, está hoje lá.
Hoje
o que faz?
Está no escuro. Eu fiz uma compra hoje de manhã, Black Friday, no supermercado online, porque não tive tempo de ir à loja física ainda. E tinha desconto bom mesmo, Sami. Então, assim, dependendo do produto, no meu exemplo, que era mais parte de alimentos e bebidas, produtos que não são perecíveis, que dá para a gente comprar, que o prazo de validade é longo, eu comprei já de dúzia. Porque valia muito a pena, mas tinha produto com 80% de desconto que eu não vou encontrar mais o ano inteiro.
Eu tenho algumas percepções, assim. Primeiro que por conta do dólar, os eletrônicos estão muito caros. Então, é mais difícil, mais desafiador usar. Agora, você tem coisas que são sazonais. Por exemplo, o televisor, ele tem o modelo 2021, tem o modelo 2022. Quando troca a linha, fica mais barato. Agora, a gente sabe, e tem que tomar muito cuidado, com golpes. Tem muitas empresas aí online que surgem para dar golpes. Então, sempre desconfie, vê se tem CNPJ, se ela é registrada, vê se aparece alguma coisa na internet sobre a empresa. Também, sempre se questiona empresas que só aceitam PIX, porque o PIX, o cara vai lá e some com o dinheiro. Então, é sempre mais perigoso. E isso, manter o histórico, né? E como diria o grande filósofo Júlio, se não comprar, o desconto é maior. Então, evite comprar por impulso e depois se arrepender.
Verdade. Vamos colocar na conversa, então, o Daniel Sakamoto, que é gerente executivo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Daniel, seja bem-vindo. Tudo bem?
Boa tarde, Luiz Arthur. Boa tarde, Sami.
Boa tarde. Daniel, dá para a gente saber se o movimento da Black Friday é um termômetro da economia e, mais do que isso, se ela é um prenúncio de um bom ou de um mau Natal?
Sem dúvida alguma, essa movimentação na Black Friday, ela mostra aí um cenário econômico que a gente está atravessando, que não é muito positivo. Então, a Black Friday esse ano ela vem forte, mas não tão forte quanto ano passado. Ano passado a gente teve aí uma movimentação muito boa, especialmente no comércio eletrônico, comércio digital, por conta das restrições da pandemia. Esse ano a Black Friday traz um pouco de otimismo, sim, mostra aí uma tendência para o Natal importante, que a gente vai ter com bastante movimentação econômica, e os lojistas estão animados, e os consumidores também, voltando a frequentar os shoppings, as lojas de rua. A movimentação estimada aí de um pouco mais de 4 bilhões de reais na economia, e é muito importante para essa época do ano.
Daniel, 4 bilhões esse ano, quanto foi nos últimos anos? Você tem a ordem de grandeza para a gente comparar? E uma pergunta também junto com essa: quais os produtos que têm mais se destacado nessa Black Friday especificamente?
A pesquisa do ano passado mostrava uma movimentação financeira de aproximadamente 7 bilhões. Então, a gente está reduzindo de 7 para 4 na estimativa, né? O índice de consumidores que esse ano afirmam que vão comprar alguma coisa de 57%, em comparação, ano passado era 64%. Então, sim, há uma redução de 2020 para 2021 e, basicamente, a gente pode considerar que a alta da inflação, alta do dólar, desemprego que continua alto e o índice de endividamento das famílias que também está alto são os principais fatores aí que levam a Black Friday desse ano não ser tão forte quanto do ano passado. Mas, de toda maneira, há sim muita movimentação, especialmente roupas, calçados, acessórios. Com relação a equipamentos eletrônicos, a gente vê que as maiores procuras do dia têm sido nos eletrônicos mais baratos, tipo relógio digital, lâmpadas eletrônicas, em detrimento daqueles smartphones, notebooks que são mais caros, que apesar de haver um grande interesse, é só para uma parcela muito restrita da população. A gente tem também procura bastante hoje, que a gente tem visto máquina de café, vinho, tênis, esses acessórios e itens aí que cabem mais facilmente no bolso do brasileiro.
Daniel, existe o risco de a Black Friday afetar negativamente o Natal por uma possível antecipação de compra ou são decisões diferentes? Na Black Friday é o desconto que o consumidor está olhando e no Natal é o presente para a família, para os amigos.
Olha, essa é uma discussão bastante interessante aqui, que os lojistas sempre têm, mas a gente percebe que o impacto no Natal é muito pequeno. Geralmente, na Black Friday, as pessoas elas acabam se programando ali setembro, outubro e novembro para aqueles itens que estão precisando, acabam comprando para si. E no Natal é mais para presentear familiares, amigos, colegas, né? De certa forma, a gente acredita que há, sim, um pouco de antecipação, mas isso não impacta no Natal. O Natal vem forte esse ano. A gente acredita que esse é um ano que, com o avanço da vacinação, o arrefecimento da pandemia, as famílias vão voltar a se reencontrar, as pessoas estão voltando a viajar. Então, vai ser um Natal de 2021 muito melhor do que o 2020, com certeza.
Daniel, depois da Black Friday, antes do Natal, tem a segunda-feira, que ainda não pegou tanto no Brasil, que é a Cyber Monday, principalmente lojas online, eletrônicos. Vocês têm alguma estimativa? Quanto deve movimentar esse evento ou no Brasil ainda não é tão significativo?
No Brasil, a mídia ainda não comprou muito bem o Cyber Monday, mas os grandes varejistas e aqueles que têm uma tradição internacional também já trabalham com a Cyber Monday, sim. E os levantamentos que são feitos acabam fazendo em conjunto Black Friday e Cyber Monday. Esse valor de 7 milhões ano passado já foi contabilizando essas duas datas. Esse ano deve ser da mesma maneira. A gente contabiliza ali de sexta até segunda uma movimentação financeira para fazer esse cálculo e poder trabalhar nos números. Realmente não é uma data ainda tão famosa em termos de mídia, mas para quem gosta de produtos eletrônicos, para comprar no comércio online, está esperando sim varejistas internacionais e nacionais fazem promoções de produtos na segunda-feira também.
Eu costumo comprar mais na Cyber Monday que na Black Friday. Daniel, muito obrigado aí pela sua participação. Conversamos com o Daniel Sakamoto, que é gerente executivo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Obrigado pela participação.
Bom, e agora é hora de informação exclusiva. Tivemos uma importante entrevista hoje no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que cobrou que o Senado tenha sensibilidade para aprovar logo a PEC dos precatórios para viabilizar um auxílio às famílias mais carentes do Brasil. Nessa entrevista ao Jornal da Manhã, Lira classificou como inadmissível a politização desse debate dos precatórios e da criação do auxílio com vistas à eleição presidencial do ano que vem. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira.
O Senado tem a responsabilidade às suas costas. A Câmara cumpriu o seu papel, como sempre tem feito. Ela tem entregado as matérias que o Brasil precisa. Os deputados, eu tenho que aqui agradecê-los publicamente, têm votado com muita responsabilidade com o Brasil, não é? Nós não podemos instabilizar mercado, dólar, bolsa, juros futuros, pessoas passando fome por uma politização de 22. Não há outra justificativa que não a politização do tema, se o governo vai pagar 400, se o governo vai pagar 400, isso é inadmissível. Nós não podemos politizar um tema como esse em detrimento de pessoas que estão passando fome. Se você quiser alterar um texto, você altera, se você quiser emendar, você emenda. Agora, você rejeitar ou não aprovar uma matéria da importância como essa, que pode engessar o orçamento da União, que pode deixar 20 milhões de famílias à margem da pobreza e da fome, é inadmissível. Então, eu confio que o Senado e os senadores chegarão a um bom termo, que votarão no dia 30 essa matéria e que darão a sua contribuição. Se houver alguma autorização ou modificação, a Câmara estará à disposição para analisar as modificações que se fizerem necessárias.
Concordo, e não é a primeira vez que o Senado atrasa votações importantes para o futuro da economia brasileira. Vale lembrar que há 3 meses a Câmara dos Deputados já aprovou a privatização dos Correios, tema que está parado na mesa do presidente do Senado, que é pré-candidato a presidente da República no ano que vem.
Políticos sendo políticos. Bom, mudando de assunto, o índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 3,1 pontos em novembro, chegando a 102,1 pontos em uma escala que vai de 0 a 200, acima de 100, é um otimismo. Essa foi a quarta queda consecutiva do indicador, que atingiu o menor nível desde agosto de 2020. O maior recuo foi observado no índice da situação atual, que mede a confiança do empresário da indústria em relação ao presente momento, que chegou a 103,7 pontos. De qualquer forma, está recuando, mas ainda estão otimistas, né? Então, só para não dar a notícia errada, diminuiu o otimismo, mas acreditam no Brasil e acreditam na ampliação da nossa economia.
Verdade, Sam. Até porque, assim, o otimismo ele vai ser muito impactado pelo noticiário do dia a dia. Então, atrasa uma PEC dos precatórios, fica mais pessimista. De repente, vê uma notícia boa, avança a privatização dos Correios, que eu citei como exemplo agora. Aí volta o otimismo. Agora, empresário mesmo, que investe no país, não está olhando o mês seguinte. Ele está olhando 1, 2, 3, 5 anos à frente. Então, ele não vai se deixar ficar pessimista a ponto de engavetar o investimento por uma notícia que seja pontual e de curto prazo.
E antes de encerrar o programa, acho que vale a pena a gente falar que a Bolsa está recuperando. Então, bateu 101 mil, agora já está 102.564. O recuo da Bolsa, neste momento, não é mais 3,79, sim 3,07. Existe no mercado que a gente chama de super reação, né? Overreaction. Então, às vezes, a notícia vem ruim, ele tem uma super reação e depois ajusta.
Verdade. E, curiosamente, aquelas duas ações que eu destaquei aqui, da Gol e da Azul, que caíam 12%, agora caem 10%. Claro que ainda é um tombo, mas um tombo menor do que o início do programa há 30 minutos.
O mercado financeiro de hoje fica por aqui. A todos vocês, uma ótima semana, final de semana, mas segunda-feira estamos de volta às 12h30 aqui na Jovem Pan News. Luiz, obrigado pela parceria.
Obrigado, Sami. Ótimo final de semana a todos. Fique agora com os 60 minutos de notícia. Tchau.